Muito obrigada, senhor presidente. Quero, daqui da Tribuna do Senado, mais uma vez agradecer a visita, a presença dessa importante comitiva vietnamita que visita o Brasil com o objetivo de aprofundar os nossos laços comerciais, os nossos laços culturais. E dizer, senador Paulo Paim, que nós temos tido um bom desenvolvimento na balança comercial. Passamos de poucos milhões de dólares há uma década atrás para mais de 4 bilhões de dólares no ano de 2014. Infelizmente, com a crise econômica 2015-2016, diminuiu um pouco o volume das nossas relações comerciais, mas sem dúvida nenhuma, com a superação da crise econômica, voltaremos a ter com aquele país que tem características muito parecidas com as nossas do Brasil, voltaremos a ter um bom desenvolvimento nas relações. E dizer também, senador Paim, que é muito interessante ouvir aos representantes do governo vietnamita, porque o Vietnã, como o Brasil, como todos os países do mundo, foram afetados pela crise econômica. Entretanto, por conta das especificidades do seu modelo, porque lá Ho Chi Minh foi quem liderou a grande resistência contra os norte-americanos, dirigiu o país por muito tempo e o partido continua ainda a dirigir o país. Então, lá, diferente do que acontece no Brasil e em outras nações do mundo, eles têm um objetivo muito claro, focado na melhoria da qualidade de vida da população daquele país, tanto que uma independência que eles conseguiram em 1945, portanto, 71 anos, 70 e poucos anos de independência, eles tiveram avanços econômicos, avanços sociais, principalmente, muito maiores do que nós tivemos desde a nossa independência de 1822. Então, é uma alegria para todos nós receber esta delegação aqui no Brasil. Mas, senhor presidente, eu venho à tribuna hoje para falar a respeito dos últimos acontecimentos políticos dos últimos dias, sobretudo do final do dia de ontem para o dia de hoje. Mas antes de abordar esses aspectos, senhor presidente, porque não posso, em vindo à tribuna nessa sexta-feira, deixar de falar de fatos tão graves, mas antes disso eu quero aqui ler um pronunciamento sobre um fato muito importante que aconteceu nessa semana, uma grande polêmica que, infelizmente e novamente, coloca no centro do debate a questão da mulher, a questão de gênero. Quero falar hoje, portanto, em homenagem aos estagiários, a todos os estagiários, jovens estagiários no Brasil. E quero falar a todos os estagiários do Brasil, falando aos estagiários dessa casa, do Senado Federal. Na verdade, eu quero me dirigir principalmente a elas, às estagiárias, porque daqui a alguns dias, mais precisamente no dia 25 de setembro, a Lei 11.788 de 2008, completará 9 anos desde que surgiu, para acabar com a figura do escraviário, ou seja, disciplinando o estágio como um ato educativo supervisionado para impedir a utilização da mão de obra dos jovens como em relações empregatícias dissimuladas. Senador Paim, se Vossa Excelência...
Eu queria só aproveitar o momento para cumprimentar os alunos do ensino fundamental do Colégio Presbiteriano Mackenzie, Brasília, DF, e também as professoras e professores que acompanham a moçada aí. Vocês estão assistindo na tribuna uma das melhores senadoras do país, senadora Vanessa Graciottin, do Pará.
Do Amazonas.
Do Amazonas.
É porque
o Paulo Rocha que falou em seguida que é do Pará, e o Paulo Rocha não me chama de deputado, agora eu troquei o estado dele pelo seu.
Porque nós três, tanto o senador Paulo Rocha como o senador Paulo Paim, nós três fomos colegas deputados federais na Câmara. Aqui chegou o primeiro, o senador Paim,
Porque depois, eu sou o mais jovem deles três, viu?
Não, é o mais jovem, mas o mais experiente em número de mandatos.
Boa, boa experiência.
Após o senador Paulo Paim, cheguei eu e, posteriormente, o senador Paulo Rocha. Né? Então, uma alegria. E ele fala da minha, do meu trabalho aqui, mas quem nos inspira, o grande senador a inspirar todos nós, sem dúvida nenhuma, é Paulo Paim.
Ela merece uma salva de palmas agora.
E ele também. Então, uma salva de palmas.
Salva de palmas a vocês aí.
Ah, para vocês. É mais importante. Hoje somos nós, senador Paim. Amanhã será essa juventude, essa meninada que estará aqui ocupando os nossos lugares. Mas, senador Paim, eu dizia a vocês, meninos e meninas, eu estou aqui fazendo um pronunciamento falando sobre a questão da mulher e falando sobre os estagiários, as estagiárias. Porque no ano de 2008 foi aprovado no Brasil uma lei, que é a Lei 11.788, que regulamentou o trabalho desses jovens trabalhadores. E saímos daquela condição, senador Paim, de escraviários para estagiários. Porque até então, até 2008, o que acontecia? As empresas, os órgãos públicos utilizavam a mão de obra da juventude como uma mão de obra efetiva, laboral, dissimulando essas relações de trabalho, ou seja, estagiários eram trabalhadores eram substituídos por estagiários. Hoje não, com o advento da Lei 11.788, esses jovens, meninas e meninos, têm muito mais amparo e muito mais proteção. Essa foi, sem dúvida nenhuma, uma intenção certeira do projeto que foi apresentado pela deputada federal à época e que hoje é deputada estadual no Rio Grande do Sul e procuradora da mulher na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Eu me refiro aqui à deputada Manuela Dávila, que foi autora do projeto que redundou na Lei 11.788. Manuela Dávila, uma jovem parlamentar, ex-deputada federal do estado do senador Paulo Paim e integrante do meu partido, o PCdoB. Portanto, ambos temos profundos laços com Manuela Dávila. E como deputada, Manuela tem sido bastante presente atualmente nas redes sociais. E eu imagino que ela esteja acompanhando a repercussão nacional da reação das mulheres a uma crônica sobre ambiente machista das redações jornalísticas, publicado na última segunda-feira, dia 11 de setembro, pelo jornal Correio Brasiliense. A crônica foi publicada com dois títulos diferentes. Na versão online, senador Paim, chamava-se A Primeira Vez de Melicinha. Na versão online, entre aspas, A Primeira Vez de Melicinha. E foi até retirada do ar diante das reações indignadas das mulheres. Já a versão impressa foi intitulada, entre aspas, A Estagiária. Não havia como apagar e certamente não figurará entre as páginas do orgulho do jornal este episódio. No dia seguinte, o próprio jornalista se desculpou, publicando uma outra crônica intitulada, entre aspas, Um Erro Sem Perdão. O jornal Correio Brasiliense, na pessoa de sua editora-chefe, também publicou o artigo no qual reconhece o preconceito descrito na crônica do jornalista e pede o fim da cultura machista. O Sindicato dos Jornalistas de Brasília, assim como a Federação dos Jornalistas, a FENAJ, entidades representativas da categoria, também emitiram ambos, o sindicato e a FENAJ, nota de repúdio à forma como a crônica se dirigiu às mulheres. Basicamente, o texto do cronista descreve a reação dos homens ante a chegada de uma estagiária, a denominada Melicinha, numa redação. Sem exceção, os homens a cobrem de elogios e cuidados e mimos, para o horror, de acordo com o cronista, das outras mulheres que ali trabalham. A única salvaguarda da referida estagiária, a que impede de ser mais diretamente assediada, é um namorado que ninguém sabe, ninguém viu. Um dia a moça some, depois surgiu uma oportunidade na TV e o luto, entre aspas, na redação dura até aparecer uma nova estagiária que satisfaz a expectativa da redação. A pronta reação das mulheres não tardou, com a publicação de inúmeros relatos sobre o assédio moral e o assédio sexual nas redações ou fora delas, como aconteceu na própria Câmara dos Deputados há menos de um mês com a jornalista Brasília Rodrigues, repórter de uma conhecida rede nacional de rádio, quando foi entrevistar um deputado, o deputado Vladimir Costa, que tinha tatuado no próprio corpo o nome do presidente Michel Temer às vésperas do julgamento da autorização da abertura de seu processo de impedimento. Realmente, o Brasil inteiro viu como a deputada foi tratada. Realmente, eu não quero entrar no mérito da crônica. Isso é, se foi escrita para denunciar o machismo, como procurou defender o autor, ou se era uma mostra involuntária do machismo crônico. Eu quero apenas frisar que os estagiários esperam outra coisa. As estagiárias esperam outra coisa, sobretudo eticamente, das pessoas e dos espaços em que são admitidos e admitidas, dos espaços em que estão sendo acolhidas. Eu me somo à indignação de milhares de estagiárias e milhares não só de mulheres, mas de homens Brasil afora, que se sentiram terrivelmente diminuídas diante da revelação que a crônica faz, voluntária ou involuntariamente, acerca de como é olhar, nem digo dos homens, mas de profissionais do machismo aptos a envenenar, a estragar, a desiludir e, sobretudo, a desanimar jovens que descobrem que não podem entrar no espaço público sem ser avaliados sobre o crivo invisível dos apetites masculinos. Tenho certeza de que a deputada Manuela Dávila, de que todas as parlamentares do Brasil, de que também aqueles parlamentares homens comprometidos com a luta das mulheres, nos preocupamos muito em resgatar a dignidade do estagiário. E essa responsabilidade de resgatar a dignidade da estagiária, do estagiário, significa a construção de uma nova cultura. Porque quando falamos em estagiários jovens, estamos falando em meninos e meninas que estão pela primeira vez adentrando no mercado de trabalho e não podem, já no ato do ingresso, ser tratado da forma como relata a crônica publicada no último dia 11 no Correio Brasiliense. Eu tenho certeza de que me acompanha todos os dias, quando angustiada, faço a minha contagem de tempo da promessa, com a qual a base de apoio do presidente Temer justificou a aprovação da danosa reforma trabalhista. Tenho certeza, senhor presidente, que diariamente nós que lutamos em defesa das mulheres, lutamos em defesa dos trabalhadores, das trabalhadoras, achamos que esse ataque, repito, voluntário ou involuntário, ao qual o próprio jornal, meio de comunicação, Correio Brasiliense, já se desculpou formalmente, de que esse ataque é tão penoso, é tão doloroso, é tão sensível ao conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras como é a reforma trabalhista, senador Paulo Paim, como é a reforma trabalhista, que também faz questão de desconhecer direitos já conquistados pela mulher, faz questão de passar por cima da identidade feminina, das necessidades das mulheres, apenas em nome do lucro, em nome do grande capital. E eu aqui me refiro a um dos aspectos da lei da reforma trabalhista que nós esperamos a medida provisória para revogá-lo, que é a possibilidade de mulheres gestantes e lactantes trabalharem em lugares insalubres, senador Paulo Paim. Isso afeta tanto as mulheres como afetou a coluna publicada no jornal Correio Brasiliense, como afeta a proposta de reforma previdenciária que Vossa Excelência abordou da forma tão competente como sempre, porque, afinal de contas, a reforma previdenciária não apenas retira direito de todos genericamente, mas retira um pouco mais ainda do direito das mulheres. Nós, que temos como uma das poucas conquistas a diferenciação na hora da aposentadoria, o direito de nos aposentarmos 5 anos antes do que os homens. Por quê? Porque desempenhamos cotidianamente uma tripla jornada de trabalho e o reconhecimento vem daí, uma vez que não vem no salário, uma vez que não vem no descanso semanal, não. Aí dizem, não, mas as mulheres já tem licença maternidade, já tem todos os benefícios. Não é verdade. Junto com um benefício, vem logo vários malefícios. Pesquisas recentes têm mostrado, senador Paim, que mais da metade das mulheres, alcançando quase a cifra de 80% das mulheres, que voltam ao trabalho da licença maternidade, com 2 anos são demitidas. Com 2 anos, ou seja, eu volto a repetir o que eu tenho dito com muita frequência da tribuna. Essa sociedade capitalista, o mundo do trabalho, penaliza o ser humano, a mulher, na sua função mais nobre, que é a função da maternidade, da perenidade que damos à nossa própria espécie humana, pois a mulher é penalizada por isso, é penalizada. Então, combater a cultura do machismo significa combater não essas atitudes machistas, né, no tratamento, no relacionamento, mas também atitudes machistas quanto aos direitos. Quanto aos direitos, porque se deixa de se reconhecer o direito da mulher à aposentadoria anterior, o direito da proteção da mulher gestante no mercado de trabalho, estão deixando de reconhecer a necessidade do tratamento diferenciado da própria mulher. E isso significa, sem dúvida nenhuma, um retrocesso. Então, senhor presidente, mais um dia aqui, ó, 64 ontem. Ontem eu vim com a placa do 63. Hoje são 64 dias. 2 meses e 4 dias que Michel Temer não cumpre a sua promessa de editar a medida provisória que muda a reforma trabalhista. Senador Paulo, Vossa Excelência foi o primeiro senador dessa casa, após sancionada a lei da reforma trabalhista, Vossa Excelência foi o primeiro a apresentar um projeto amplo, o Código do Trabalhador. Do trabalho. Não é tipo o Estatuto do Trabalhador, o Estatuto do Trabalhador. Na sequência, vieram vários senadores, até espelhados pelo exemplo de Vossa Excelência, inclusive eu, senador Paulo, senadora Fátima, senadora Ângela, senadora Litz, muitos, a apresentar projetos mudando uma lei recém-aprovada, recém-sancionada. Mas então, por que estou eu aqui, já que temos vários projetos tramitando, que mudam a reforma, porque eu venho diariamente aqui cobrar de Michel Temer que edite essa medida provisória. Porque essa medida provisória é que será analisada, não o projeto de Vossa Excelência, não o meu projeto, não o projeto de ninguém. Nós sabemos que a Casa só analisa aquilo que quer e a Casa não quer mudar esta reforma recém-aprovada, porque o mercado não quer mudar esta reforma recém-aprovada. Mas os senadores têm um compromisso, o Michel Temer tem um compromisso, não perante nós da minoria, da oposição, não perante as mulheres que ocupamos sabendo de tudo que poderíamos sofrer, mas ocupamos com o apoio de vários parlamentares, como de Vossa Excelência, essa mesa, pedindo apenas a aprovação de uma única emenda, uma única, que era das mulheres, não poderem trabalhar em lugar insalubre. Grávidas e gestantes, gestantes e lactantes, quero dizer, não é, senador Paulo Paim? Então, é necessário a medida provisória. E eu, senador Paim, quero aqui lamentar que algumas entidades sindicais, e eu não me refiro à CTB, eu não me refiro à CUT, eu não me refiro à UGT, mas algumas entidades sindicais batendo fotografia ao lado de Temer, negociando o direito do trabalhador e da trabalhadora pelo imposto sindical? Não, isso não é correto, senador Paim. A medida provisória virá, a medida provisória virá, porque assim exigiram os senadores da base de Temer. Só aprovariam a reforma mediante o compromisso da edição da medida provisória. E aí eu quero ver de que lado estarão esses sindicatos. Do lado de Temer ou do lado do povo brasileiro, do trabalhador e da trabalhadora? Olha, teremos uma segunda chance, o Brasil terá uma segunda chance de modificar essa lei. E se nós não tomarmos a rua, as ruas do Brasil inteiro, se trabalhadores e trabalhadoras não forem às praças, não forem às ruas, não vierem a Brasília, não procurarem os seus deputados, os seus senadores, a reforma continuará como está. Mas se houver uma grande mobilização, nós a modificaremos. Nós acabaremos com aquele tal autônomo exclusivo. O autônomo exclusivo, senador Paim, é acabar com a carteira de trabalho assinada. Eles dizem, não é verdade, vocês mentem, porque ninguém mexeu na Constituição, 13º, férias, descanso semanal remunerado, tudo é direito constitucional, de fato. Mas direito constitucional para quem? O desempregado tem 13º? O desempregado tem direito a férias? Não. Esse é um direito para quem é trabalhador, empregado com carteira de trabalho assinada, ou concursado do serviço público, ou contratado temporário de serviço público. Esses têm os direitos constitucionais. Aquele que trabalha por conta própria, que tem o seu CNPJ, esse não tem esse direito. Então, esses perdem sim. E a lei que eles aprovaram está escrito lá. Qualquer setor pode contratar o autônomo, exclusivo ou não. Contínuo ou não, que significa um autônomo trabalhando para um único patrão ou para mais de um patrão, sem carteira assinada, mas desenvolvendo o mesmo trabalho que desenvolvia antes, exatamente o mesmo, dentro da fábrica, na empresa de segurança, na empresa de serviços gerais, no escritório, no hospital, no colégio, em todos os lugares, não há limites, como não há limite para o contrato do trabalho intermitente. O que é o intermitente? É o contrato por hora. Esse acaba com o salário mínimo. Esse acaba com o salário mínimo. Então, não venham eles dizer que querem proteger o jovem estudante que estuda e precisa trabalhar um período só. A legislação protege esse. A legislação protege, mas não protege o suficiente, então vamos mudar o que tem que ser mudado. Mas não ampliar para todos o tal do trabalho intermitente e o tal da possibilidade de trabalho do autônomo exclusivo, senador Paim. Então, olha, Michel Temer, não é por esse cidadão que eu levanto isso todo dia, mas é pelos meus colegas que assinaram o documento, e o documento que eu disse que traria todos os dias aqui, o documento assinado pelos presidentes de comissão, da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Assuntos Sociais, da Comissão de Assuntos Econômicos e do líder do governo aqui na casa, que assinaram um documento se comprometendo, dizendo que só aprovariam a medida provisória, aprovariam o projeto, porque viria uma medida provisória modificando vários pontos. Então, aguardamos. O senador Romero Jucá disse que a medida provisória só será editada, senador Paim, a partir de novembro, que é quando entra em vigor a lei sancionada pela Presidência da República. Novembro é tarde, porque gera uma expectativa no mundo dos empregadores, no mundo do patronato, que dificilmente poderá ser revertida. Ele tem que editar agora. E não adianta o senhor Romero Jucá querer jogar a culpa em outros senadores, como tentou fazer para mim pessoalmente, justificar a mim. Não. A palavra é de Temer, a palavra foi dele. E ele disse que assim que fosse sancionada, viria. Assim que fosse sancionada, viria a medida provisória e nós continuamos a aguardar a medida provisória. Mas, presidente, eu quero entrar aqui no último tema que me traz à tribuna. O último tema que me traz à tribuna diz respeito à segunda denúncia feita pelo Ministério Público contra Michel Temer. Aqui está. São centenas de páginas, são 245 páginas, senador Paim, 245 páginas, não páginas com ilações, não, diferente de algumas outras denúncias, aqui não há ilação, aqui há provas, provas claras, provas contundentes. Vamos lá, por ordem cronológica, o que, que significou um presidente da República receber um dos maiores empresários do Brasil na calada da noite, fora da agenda? Com um acerto prévio de ele não ser sequer reconhecido na portaria do Palácio do Jaburu, com a recomendação de que sequer o seu carro ser parado. Ele foi dirigindo o próprio carro, acertado previamente para conversar com o presidente Michel Temer. 10 horas da noite, no porão do Palácio do Jaburu, que eu nem sabia que existia porão no Palácio do Jaburu. Naquela conversa, e o Brasil inteiro ouviu, reouviu, ouviu muitas vezes e agora novamente, a conversa dos dois, que logo depois que foi divulgado na imprensa, Michel Temer começou a chamar o cidadão de um marginal. De um marginal, um grande corrupto. Mas antes não era, quando ele o recebeu na calada da noite, num palácio público, do governo brasileiro, e pedindo à segurança que sequer identificasse o carro ou a pessoa que estava dentro do carro, sequer fosse identificado. Logo na sequência, na conversa, um dos temas tratados foi quem seria o interlocutor de confiança de Michel Temer junto com aquele empresário que vem a ser Joelisley Batista, que por acaso, entre aspas, que está preso, havia feito um acordo extremamente benevolente com o Ministério Público Federal, o acordo que acabou de ser rescindido. E estão presos, não mais provisoriamente, agora preventivamente, sem data e período determinado. Este foi o empresário que Michel Temer recebeu e que a ele determinou que o seu interlocutor de confiança era Rodrigo Rocha Loures, ex-deputado federal pelo Estado do Paraná. Dias depois, este interlocutor de Michel Temer foi flagrado, foi filmado, recebendo, carregando, correndo nas calçadas de São Paulo com uma mala com R$500 mil. O interlocutor de Michel Temer. Mas vamos lá, a denúncia primeira foi feita. E a Câmara dos Deputados, infelizmente, não autorizou a abertura do processo pelo Supremo Tribunal Federal. E por que a Câmara dos Deputados não autorizou? A imprensa é que diz, a imprensa é que relata e mostra com provas. Liberação de emendas parlamentares, nomeação de cargos, ou seja, ele se livrou de um processo no Supremo e permaneceu na presidência à custa de muito gasto do dinheiro público, de um país que está corroído com desemprego, de uma nação que vê o salário do trabalhador ser corroído a cada dia que passa, uma nação, um país que não tem dinheiro para a saúde, que não tem dinheiro para a educação. Foram R$14 bilhões gastos à época para manter Michel Temer no poder. E agora, diante da segunda denúncia, se apressa ao Palácio do Planalto para dizer que a denúncia é mais fraca. Não é verdade. A denúncia agora é mais forte, por várias razões. Primeiro, porque essas provas de Rocha Loures correndo com uma mala de R$500 mil, elas não podem ser enterradas, elas não são esquecidas. Como a conversa, o diálogo de Michel Temer na calada da noite no Palácio do Jaburu com Joelisley Batista. Mas, além disso, veio a delação de Funaro. Além disso, senador Paim, veio o apartamento em Salvador com R$51 milhões. Eu estava com a foto agora do dinheiro, porque é algo assim estarrecedor. R$51 milhões em dinheiro vivo. E tudo indica, pela delação de Funaro feito até aqui, que esse dinheiro não é de propriedade única e exclusiva de Gedel Vieira Lima. Não. Tudo indica que esse dinheiro, parte dele, é de Michel Temer. Aliás, aqui na denúncia, e eu vou ler só as duas últimas páginas que caracteriza a denúncia, aqui eles estão sendo denunciados, senador Paim, por obstrução à justiça e por quadrilha organizada, grupo organizado. Vamos lá, eu vou ler apenas um item muito rápido, se Vossa Excelência me permite. Adequação típica das condutas narradas. Assim agindo, Michel Miguel Elias Temer Lulia, veja, Eduardo Consentino da Cunha, Henrique Eduardo Lira Alves, Gedel Quadros Vieira Lima, Rodrigo Santos Rocha Loures, Eliseu Ramos Padilha e o Wellington Moreira Franco, ou seja, 7 ilustríssimos membros do PMDB E onde estão os sete? Sete. Quatro estão presos, senador Paim. Quatro estão presos. E três estão no Palácio do Planalto. Veja, senhores, um grupo de sete. Quatro estão presos. Presos. E três no Palácio do Planalto, sendo que um é a figura mais importante, o presidente da República, Michel Temer, que não reúne condições morais, éticas, políticas de continuar um dia sequer no poder. Continuando a leitura. Ao promoverem essas sete pessoas, esses sete ilustres dirigentes do PMDB, ao promoverem, constituírem e integrarem dolosa e pessoalmente organização criminosa formada por mais de quatro pessoas, inclusive agentes públicos que se utilizam de suas funções para cometer infrações penais, estruturalmente coordenada e caracterizada pelas divisões de tarefas, pré-ordenada a obter vantagens no âmbito da administração pública direta e indireta e da Câmara dos Deputados, cometeram o crime de pertinência à organização criminosa qualificado, previsto no artigo 2º, parágrafo 4º, inciso 2, 3 e 5 da Lei 12.850 de 2013, sendo que em relação a Michel Temer incide também o artigo 2º, parágrafo 3º, daquele diploma legal por ter atuado como líder da organização criminosa desde maio de 2016. A organização criminosa, nesse caso, se caracteriza pela associação de bem mais de quatro pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter direta e indiretamente vantagem econômica e política mediante a prática de infrações penais de penas máximas superiores a 4 anos, ao menos, corrupção ativa e passiva, evasão de divisas e lavagem de dinheiro, todos sancionados com penas máximas superiores a 4 anos de privação de liberdade e de caráter transnacional. Parte do produto ou provento do crime se destinava ao exterior, outro sim, à transnacionalidade dos delitos, outra causa de aumento de pena decorrente do concurso do funcionário público, artigo 2º, parágrafo 4º, incisos 1, 2 e 5. De outra parte, Michel Temer, com vontade livre e consciente, instigou Joesley Batista a pagar, por meio de Ricardo Saúde, vantagens indevidas a Lúcio Funaro, com a finalidade de impedi-lo de firmar acordo de colaboração. Com essa conduta, Michel Temer, Joesley Batista e Ricardo Saúde embaraçaram as investigações de infrações praticadas pela organização criminosa e cometeram, assim, o crime previsto no artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 12.850 de 2013. Além do embaraço, foram descritos vários outros fatos ilícitos que demonstram que a organização criminosa continua a operar. Nesse sentido, aplica-se a legitimidade a partir de setembro de 2013, Lei 12.850 de 2013. Conduta permanente, mesmo iniciada antes dessa data, passa a ser regida pela nova lei nos termos do enunciado da súmula número 711 do Supremo Tribunal Federal. A organização criminosa, não esgotada até setembro de 2013, se encaixa no crime surgido após essa data, tipificada no artigo 2º do referido ao ato normativo. Então, veja, organização criminosa e obstrução de justiça. Esses dois crimes gravíssimos acometem e se dirigem diretamente a Michel Temer. E veja, senhor presidente, eu estou aqui com cópia de um jornal de circulação nacional datado de 15 de setembro, não, datado, desculpa, datado de 13 de fevereiro desse ano de 2017. Olha a manchete. Michel Temer disse ao Brasil, senador Paim, Michel Temer disse ao Brasil que ministros denunciados na Lava Jato serão afastados. Ele foi quem disse isso. Ele. Que ministros denunciados na Lava Jato serão afastados, porque inquéritos, muitos já haviam sido abertos contra ministros seus. E ele dizia o seguinte: inquérito não é denúncia, não é acusação ainda, é apenas uma investigação. Mas se algum ministro meu ou os meus ministros que forem denunciados e que virarem réus, esses serão afastados. Isso ele disse em fevereiro desse ano de 2017. E olha agora o que ele diz. Estou aqui com o Jornal de hoje. Aliás, todos os jornais publicaram isso. Tem aqui uma cópia da Folha de São Paulo e uma cópia do Estadão. Diz o seguinte: Michel não afasta ministros acusados. Temer recua e pretende manter ministros denunciados no governo. Por que será ele recusou? Ele recuou, senador Paim. Por que será? Ele recuou porque ele próprio está denunciado. E se tivesse um mínimo de dignidade, seria ele o primeiro a pedir demissão. Seria ele o primeiro a renunciar a um cargo que ele nunca conquistou, que foi um cargo de presidente da República, nunca conquistou. Ah, mas ele foi eleito vice-presidente. Sim, vice-presidente não é presidente. Não é. Não é presidente. E ainda mais porque tirou a presidente através de um golpe. Através de um golpe. Nós dizíamos, esse golpe é para colocar uma quadrilha no poder. E quem disse isso agora, aliás, já vem dizendo há algum tempo, é o Ministério Público. Está aqui. Organização criminosa, 7 denunciados, o núcleo principal pensante do golpe contra a presidenta Dilma. Dos 7, 4 presos e 3 permanecem no Palácio do Planalto. E o Michel, se levássemos em conta o que ele disse em fevereiro, esses 2 outros que restaram já deveriam ter saído, porque ele afastaria quem fosse denunciado. Mas não faz, porque ele próprio está denunciado. Ele próprio está denunciado. Então, presidente, é difícil a situação que nós vivemos no Brasil. É muito difícil. Ou nós entendemos que é preciso que a população se mobilize, ou então nós teremos cada vez mais problemas. E nós veremos avançar essa pauta regressiva, essa pauta recessiva. Nós vemos o golpe se consolidar, porque a consolidação do golpe é a reforma trabalhista, é a reforma previdenciária, é a privatização da Eletrobras, foi a emenda do limite de gastos, é o favorecimento ao setor rentistas, é a entrega do Brasil para os estrangeiros e para os rentistas, os parasitas que não produzem nada e são os que mais enriquecem, contra uma vida triste do trabalhador brasileiro. Senador Paim está aqui, ó, pontos acordados, chegou agora para mim o documento, pontos acordados entre os senadores e o Michel Temer sobre a reforma trabalhista. Eu, antes de concluir, vou ler parte daqui. Mas, presidente, para concluir essa parte, dizer que nós precisamos da mobilização da população, e aqui eu não quero fazer nenhuma crítica a quem bateu panelas, nenhuma crítica a quem bateu panelas pedindo a saída da presidenta Dilma. Eu discordo daquela atitude, mas não critico quem fez, porque acho que a maioria da população que fez estava fazendo com boas intenções, acreditando que, de fato, Dilma era responsável por tudo, pela crise econômica, pelo desemprego, pela corrupção. Esses agora estão acuados, porque lá no fundo se sentem um pouco responsáveis por Michel Temer no poder. Não dá para se acuar nesse momento, é preciso vir à rua, é preciso trazer a panela de volta, é preciso bater novamente para tirar esse cidadão do poder, porque tirar o cidadão do poder significa não permitir a consolidação do golpe, não permitir a aprovação dessas reformas que estão em curso. É isso que nós queremos. E eu, presidente, quero concluir essa parte lendo uma parte da coluna publicada hoje no jornal Folha de São Paulo por Bernardo Melo Franco, que é um colunista que escreve cotidianamente no jornal. Ele diz o seguinte, ele diz, primeiro, que a denúncia contra Michel Temer, e aqui eu abro aspas e passo a ler, a nova denúncia essa nova denúncia contra Michel Temer, reúne mais provas que a anterior. Entre elas, recibos de depósitos no exterior e planilha do Drauzios, o sistema secreto que registrava o repasse de propinas da Odebrecht. A peça é reforçada pela delação de Lúcio Funaro, o doleiro que entregou um pacote ao melhor amigo do presidente, que é aquele pacote com dinheiro. O Planalto já se arma para a nova batalha na Câmara. À primeira vista, o cenário parece indicar outra vitória do governo. Temer conseguiu enterrar a denúncia por corrupção passiva com 263 votos, quase uma centena a mais que os 172 necessários. Contam a seu favor, e aí que eu chamo a atenção, senador Paim, contam a seu favor o silêncio das ruas, o apoio do empresariado e o desejo de estancar a sangria causada pela Lava Jato, que une políticos de todos os grandes partidos. Veja, seu presidente, contam a favor de Michel Temer o silêncio das ruas. Eu concordo em gênero e número e grau, com o articulista Bernardo Melli Franco. É isso que nós temos dito. Nós somos minoria hoje no Senado Federal. Aqueles que entendem que precisa Temer sair do poder para responder a tudo que responde. Sair do poder para estancarmos essa agenda regressiva e recessiva. Os outros que ainda não entenderam isso precisam ser convencidos pela opinião pública, daqueles que têm tanto poder. E essa não é a hora de abrir feridas do passado. Não é hora de abrir feridas do passado. É hora de olhar para a frente. É hora de olhar para o futuro do nosso país, para o futuro da nossa gente. É hora de fazer isso. Não é hora de divisão daqueles que eram contra ou a favor da presidente Dilma. Esses todos têm que estar unidos. Todos os que amam a democracia. Todos os que amam o Brasil, a Amazônia, está aí todos reclamando da renca. Quem assinou o decreto da renca? Michel Temer. Quem já sabia do decreto da renca? O Brasil não sabia, o povo brasileiro não sabia, o parlamento brasileiro não sabia, mas os canadenses sabiam. Então, vamos esquecer as divergências do passado e vamos olhar para o futuro. Vamos dizer não a Temer, porque dizer não a Temer é dizer não à reforma previdenciária. É dizer não às privatizações, é dizer não à entrega da Amazônia. E é assim, senhor presidente, que eu concluo meu pronunciamento. E vou pedir mais uma vez, senador Paim, Vossa Excelência, que está com muita paciência aí a me ouvir. Vamos incluir novamente nos anais da Casa. Anota os pontos de acordo assinado pela senadora Marta Suplicy, Tasso Gereissati, Edson Lobão, Ricardo Ferraço e Romero Jucá. Um acordo que fazem para que o presidente Michel Temer modifique a reforma trabalhista no que diz respeito ao trabalho intermitente, a jornada de 12 por 33, salvaguardas à participação sindical na negociação coletiva, gestantes e lactantes, insalubridade e negociação coletiva, dano extrapatrimonial e autônomo. Assinaram esses, pedindo que esses pontos todos fossem mudados. Eu encaminho a Vossa Excelência, senador Paim, para que coloque nos anais. E eu acho que a gente tem que pregar aqui nas paredes, esse acordo, para que os nossos pares, senadores e senadoras, cobrem do presidente Temer aquilo, o acordo que fizeram anteriormente. Muito obrigada, senador Paim.